Com a palavra, excelentíssimo senhor Aloysio Mercadante, ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, para fazer a sua exposição. Muito bem-vindo, ministro Aloysio Mercadante, senador aqui dessa casa, homem respeitado por todo o país e que prestou grandes serviços ao Senado Federal como nosso líder, líder não só do PT, mas líder também do governo. Com a palavra, excelentíssimo senhor Aloysio Mercadante.
Bom dia a todos, queria saudar em nome do senador Delcídio, todos os senadores e senadoras presentes, a imprensa, todos vocês que nos acompanham. Eu fico muito feliz de ver esse interesse imenso em ciência e tecnologia. Recebo, acolho de forma calorosa esse empenho nessa agenda estratégica do Brasil. E exatamente aproveitando esse interesse fantástico que hoje a CAI demonstra, eu vou fazer uma exposição de ciência e tecnologia. Mas eu sei que tem gente aqui que quer discutir outros temas e que eu tenho também igualmente interesse total de debater de forma transparente e pública. Eu vou fazer a exposição, depois a gente abre o debate. O próximo, por favor. Esse gráfico eu tenho utilizado ainda em algumas apresentações, porque ele faz um balanço do crescimento econômico do Brasil no último século. Na primeira metade do século, o Brasil cresceu 4,6%. A partir da crise de 29, em 1934, a gente começa a superar o modelo primário exportador, começa um processo de industrialização, o Brasil soube sair de forma criativa da crise, e o governo Getúlio criou o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, a CLT, os sindicatos, quer dizer, organizou o mercado de trabalho do Estado brasileiro e cria um núcleo estratégico de empresas públicas que serão fundamentais para o salto que o Brasil vai dar historicamente. A CSN, a Vale do Rio Doce, Álcalis, a Fábrica Nacional de Motores, a Fábrica Nacional de Vagões. Então, o setor metal-mecânico, a industrialização pesada, começa a se instalar a partir do governo Getúlio. Ainda numa ditadura, Estado Novo, né, de 37 a 45, ele sai do governo e volta depois, em 50, 54, cria o BNDES e a Petrobras, e ele constrói as condições para o Brasil dar esse salto para o patamar que é começar a crescer a mais de 7% ao ano, 7,2%, nesses 30 anos que vão de 1950 a 1980. Aqui eu destacaria o governo Juscelino Kubitschek, que soube articular um pacote de investimentos estratégicos, trouxe a indústria automotiva, que na época era a indústria da indústria, porque é a indústria que mais relações interindustriais possuía. Atrás do automóvel tem metalurgia, mecânica, plástico, químico, borracha. E na frente, posto de gasolina, oficina, pedágio, estradas, enfim. Com tudo isso, o Brasil passa a crescer 7,2%, mas com uma característica interessante. Toda vez que a gente passa para esse patamar, a gente tem problema nas contas externas e nas contas públicas. E o final do governo Juscelino é um período de crise cambial e fiscal, de grave instabilidade política. A última tentativa de estabilizar a economia foi o plano trienal, Celso Furtado e Santiago Dantas, que não se viabiliza. Nós temos o golpe de Estado, o PAEG, em 64, e uma política de estabilização feita com força bruta. O Brasil volta a crescer no regime militar na segunda década de 1900, na segunda metade do ano de 67, a uma taxa de superior a 8%. É o chamado milagre econômico, o auge do ciclo até 1973. Vem o primeiro e segundo choque do petróleo. Nós éramos muito dependentes naquela ocasião. Vem a política do dólar, e é bom importar prestar atenção, porque hoje nós estamos vivendo o lado oposto do que vivíamos naquela época. Lá era a política da diplomacia do dólar forte. Os Estados Unidos aumenta a taxa de juros externa de 6% para 21%, arrebenta o balanço de pagamento dos países endividados e a gente começa aí a ter uma grave crise cambial e uma grave crise financeira e uma hiperinflação que vai durar 14 anos. Então, nesse período, nesses 20 anos, o Brasil cresce 2%. Eu destacaria aqui o final do governo Fernando Henrique Cardoso, que com a estabilização, com o Plano Real, começa a criar condições para a gente voltar a crescer no governo Lula a uma taxa de 4%, muito próxima ao que foi a primeira metade do século. E é interessante verificar que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo entre 1900 e 1980. E agora voltamos a ter um ritmo de crescimento semelhante à primeira metade do século e de vez em quando o país começa a dizer, ó, quero vir para 7%, como foi o ano de 2010. E aí, novamente, se manifestam problemas de infraestrutura, de logística, de contas externas, de contas públicas, e a gente volta para esse patamar em torno de 4,5%, que é a taxa histórica de crescimento. Próximo. Por que é que nós conseguimos voltar a esse ritmo de crescimento? O Brasil foi o ano passado o terceiro país que mais cresceu na economia mundial. Primeiro, pelo controle da inflação. A inflação esteve desde 2004 dentro do limite da meta inflacionária. A banda superior e a banda inferior, o limite da banda. E esse ano também estará. Nós tivemos um fortíssimo choque de preços a partir das commodities. Em 6 meses, os preços das commodities externas, inclusive o petróleo, cresceram 42%. Isso pressionou a inflação no Brasil e no resto do mundo. A economia estava muito aquecida. O governo tomou medidas, aumentou o superávit primário. Tivemos medidas macroprudenciais para regular o crédito. Um pequeno aumento na taxa de juros, que já era alta. E a inflação já começa a cair no mundo e aqui. E nós vamos cumprir o regime de metas este ano mais uma vez. O grande diferencial do governo Lula foi o crescimento baseado na expansão do mercado interno de consumo de massas. Quer dizer, 32 milhões de pessoas que vêm para a classe média, 28 milhões que saem da pobreza, crédito consignado, salário mínimo, Bolsa Família, vão criando uma massa de consumo que vai mudar o padrão de crescimento. Ou seja, a gente não depende mais só do mercado externo para crescer. Terceiro, a consolidação do sistema público de crédito e o financiamento do investimento. BNDES, Caixa, Banco do Brasil, FINEP, quero até publicamente pedir aqui a aprovação do Senado da medida provisória que acaba de chegar amanhã, que libera R$1 bilhão de crédito para a FINEP. Esses recursos já foram repassados para a FINEP, é crédito, crédito para inovação, e nós vamos precisar mais do que R$1 bilhão. Nós já liberamos em 4 meses R$1 bilhão e 400 milhões, o Glauco Arbix está aqui, que é o nosso presidente da FINEP, professor titular da USP, era o coordenador do Observatório da Inovação. Nós já liberamos R$1 bilhão e 400 milhões e há uma forte demanda por inovação. Então, nós precisamos, esse sistema público de crédito foi o que permitiu o Brasil sair da crise como saiu. Porque aqueles que enveredaram pela ideia do Estado mínimo, da desregulamentação do sistema financeiro, sem nenhum instrumento público, ficaram completamente vulneráveis na crise de 2009. O outro destaque que eu queria levantar é o bônus demográfico. Por que o bônus demográfico? Porque nós estamos vivendo um momento muito especial da história, de alguns países, da história do Brasil, em que a população economicamente ativa é maior que a inativa. Portanto, tem mais gente trabalhando ou em condições potencialmente de trabalhar do que jovens ou idosos. E isso dá um ganho importante que nós temos que saber usar de forma inteligente. E, além disso, nós temos a consolidação da democracia no Brasil. Então, o Brasil, nesse período, emerge como a 7ª economia do mundo, um país que melhora muito as suas contas externas, a vulnerabilidade externa. Nós temos reserva de mais de US$360 bilhões, a nossa dívida pública de 40% do PIB, o nosso déficit público 1,9% do PIB. Quero destacar aqui, porque toda vez a gente vê essa conversa sobre as finanças públicas, o déficit público da economia americana hoje é 9,9% do PIB, é 6 vezes maior que o nosso déficit. Então, nós estamos vivendo um período muito importante em termos de melhora nas contas externas, nas contas públicas, com essas características que permitem um crescimento sustentável do Brasil. Próximo. No entanto, se a gente olhar com mais profundidade, nós temos algumas deficiências que precisam ser analisadas. Uma delas é a qualidade das contas externas. Nós vimos de um déficit comercial, no início da década passada, começamos a aumentar. Entre 2005 e 2007, nós tivemos superávit comercial de US$45 bilhões, ele começa a cair, o câmbio começa a se apreciar e em 2010 nós temos um déficit de US$20 bilhões. Desculpe, um superávit de US$20 bilhões. Esse superávit vem caindo, ainda é elevado, mas é de baixa qualidade, porque é basicamente impulsionado pelas commodities, pelo preço dos alimentos, do minério, e o Brasil agora começa a ser autossuficiente, logo será exportador de derivados de petróleo. Mas a gente perde qualidade no superávit comercial, nas áreas de média e alta tecnologia. Próximo. Então, vou analisar alguns setores estratégicos. Setor de tecnologia da informação e comunicação. Hoje, a tecnologia da informação é 4% do PIB, fatura US$85 bilhões. As TICs, 8% do PIB, US$165 bilhões. O Brasil é o 8º mercado mundial em TI, é o 7º mercado interno em TICs. No entanto, o nosso déficit nesse setor é US$18,8 bilhões. Qual é o desafio na área de tecnologia da informação? Essa é uma indústria portadora de futuro. O esforço do Ministério é exigir mais conteúdo local, aumentar o PPB, o Processo Produtivo Básico, em toda a cadeia de TICs. Nós começamos com os tablets. Vocês estão vendo, tem 8 empresas já licenciadas para produzir tablets no Brasil. Ontem mesmo, a ZTE, uma grande empresa chinesa, anunciou que brevemente estará produzindo tablet. A Foxconn abrindo uma linha da Apple. A Sempre Toshiba. Enfim, um conjunto de empresas, não vou mencionar cada uma delas, acho que não é necessário. A Samsung, etc. Esse é um produto novo, um produto que não existia um ano e meio atrás. Traz um salto de qualidade importante. Inclusive, nós temos empresas de tablets anunciando que vão produzir na Zona Franca de Manaus. E é um mercado novo que está se abrindo, porque não existia. No entanto, quando a gente olha o Brasil, nós vamos vender esse ano 15 milhões de computadores, notebook, laptop, PCs, tablets. 80 milhões de celulares nós estamos vendendo por ano. E em torno de 12 milhões de televisores. Qual é o nosso desafio? É diminuir a importação e promover a substituição de importações em toda essa cadeia produtiva. No tablet, nós exigimos, começa com 20%, vai a 80% dos insumos, dos componentes em 3 anos. Nós queremos estender isso para televisores, para celulares e para outras cadeias industriais. Nós temos que voltar a exigir conteúdo local para ter incentivo fiscal ou acesso ao crédito público. Porque é isso que vai permitir a gente dar um salto importante nessas indústrias portadoras de futuro. Próximo. Aqui nós temos o setor de bens de capital. É o 11º no ranking mundial. Importação de máquina é modernização. No entanto, nós precisamos continuar olhando esse setor, fomentando, incentivando, porque é um setor que tem grande impacto no impulso à inovação. Grande impacto no impulso à inovação. Próximo. No setor químico, nós temos aqui um déficit de US$ 16 bilhões. Nós estamos começando uma nova geração da química, que é a química que tem como origem o etanol, que é uma substituindo nafta, chamado plástico verde. Isso é uma coisa específica do Brasil, uma linha importante, mas aqui também nós temos um déficit importante. Próximo. Na área industrial da saúde, nós temos um déficit de US$ 12 bilhões, que são fármacos e equipamentos médicos. Fármacos são US$ 6,5 bilhões. O Brasil avançou muito em tudo que diz respeito à síntese química, com genéricos, mas muito pouco nos remédios derivados da nova geração, que são os biológicos. E essa vai ser decisiva no futuro da produção de fármacos. Nós precisamos discutir muito bem o marco regulatório e ter uma política mais agressiva de fomento à pesquisa, de estímulo aos laboratórios nacionais e de atração de centros internacionais. Por exemplo, a Novartis vai investir agora, o presidente nos comunicou no Ministério, US$ 350 milhões numa fábrica de vacina em Pernambuco. Nós precisamos trazer centros de P&D e exigir mais conteúdo local, porque aumenta a demanda da população para saúde e o déficit é muito grande na área de fármacos. E o Brasil precisa desenvolver tecnologia nessa área de fármacos e equipamentos industriais da saúde. Próximo. Bom, então, qual é as diretrizes fundamentais que nós estamos desenhando? Primeiro, colocar ciência, tecnologia e inovação como eixo estruturante do desenvolvimento. E é isso que vai permitir o Brasil dar um salto extraordinário. O Brasil não pode se acomodar em ser um exportador de commodity. Nós temos que desenvolver a indústria portadora de futuro. E isso exige ciência, tecnologia e inovação. Segundo, o Brasil tem que consolidar sua liderança em tudo que diz respeito à economia do conhecimento natural. Nós somos o segundo maior produtor exportador de alimentos, somos um grande país exportador de minérios, seremos um grande exportador derivado de petróleo. Nós temos que consolidar essa liderança, mas nós temos que avançar na economia do conhecimento, na sociedade do conhecimento, que são esses setores, alguns e outros que eu não mencionei, que são estratégicos e que dependem de muito investimento em educação, ciência e tecnologia. Porque se nós não tivermos, se nós não aproveitarmos esse momento extraordinário de aumento dos preços das commodities para criarmos uma base industrial centrada na sociedade do conhecimento, na economia do conhecimento, petróleo é uma energia não renovável, minério pode sofrer perdas importantes no futuro de preço, como a história econômica demonstra. Onde está o futuro econômico? Está no setor da economia do conhecimento. Prioridade número um da Europa é criar as bases da economia do conhecimento. O planejamento estratégico é a prioridade número um de todo o planejamento estratégico da União Europeia. O Brasil precisa olhar isso com a mesma importância estratégica. Além disso, nós temos que transitar para uma economia de baixo carbono e sustentabilidade ambiental. Aqui tem todo também um campo de oportunidade de energia limpa, um campo de oportunidade na economia criativa, cultura. Você pega, por exemplo, a Inglaterra, o país que tem a maior percentual da cultura no PIB. Eles estão fazendo um forte ajuste fiscal. não cortaram nada da cultura. Por quê? Porque cultura gera muito emprego, gera muito turismo, e o Brasil tem um potencial fantástico nesta área. Especialmente na Amazônia, o nosso ministério, por exemplo, monitora o desmatamento da Amazônia. Nós temos um radar que mapeia a cada 250 metros quadrados, vamos ter o ano que vem um novo, vai mapear a cada 50 metros quadrados. E aí, o IBAMA, a Polícia Federal, fiscaliza o desmatamento. Problema, que não adianta só monitorar e fiscalizar, tem que criar valor agregado à biodiversidade, tem que ter pesquisa para gerar investimento, atrair investimento e desenvolver a Amazônia a partir do valor agregado que vem da biodiversidade, que nós somos o G1 da biodiversidade. Existem 17 países megadiversos no mundo, do ponto de vista da sua biodiversidade. O Brasil é o número um. Nós temos que saber usar isso para impulsionar a nossa transição para a economia de baixo carbono e abrir uma alternativa de renda para 24 milhões de pessoas que vivem na região amazônica. E, finalmente, erradicar a pobreza, aprofundar a distribuição social e regional da renda, que foi muito fortemente impulsionada no governo Lula e é uma das grandes prioridades do governo Dilma. Próximo. Para avançar nessa direção, o que é que o Ministério vem fazendo e nós queremos aprofundar? Primeiro, formar recursos humanos. Não tem ciência e tecnologia se não tiver pesquisador, se não tiver educação de qualidade. Nós mais que dobramos o número de mestres e doutores nos últimos 8 anos do governo Lula. Triplicamos o valor dos investimentos em bolsa de estudo e ampliamos fortemente os campos universitários, os campi para o interior. Qual é o salto que a presidenta Dilma orienta? Primeiro, o Pronatec. Nós temos um grande déficit hoje no ensino profissionalizante e nós precisamos gerar aqui 8 milhões de estudantes no ensino profissionalizado até 2014. E esse é um esforço muito grande que o Brasil precisa fazer, investir em ensino profissionalizante. Nós estamos fazendo parceria com o Senai para dobrar o número de alunos. O Senai tem hoje 1 milhão e 800 mil estudantes, nós queremos ir para 4 milhões. E estamos lançando um programa de bolsa de estudo no exterior. Queremos 75 mil alunos em 4 anos nas melhores universidades do mundo. Olhar o ranking das melhores universidades, especialmente engenharias exatas, é onde nós temos o nosso maior déficit. Usar muito bolsa sanduíche, bolsa de 1 ano. Na graduação, se você manda o jovem, ele pode não voltar. Se a raiz dele está aqui, ele vai e volta e continua construindo o país. E tem muito pesquisador de fora hoje querendo voltar ao Brasil. Próximo. Um dos saltos importantes que nós tivemos foi a descentralização das universidades federais. Nós tínhamos 43 universidades federais, hoje nós temos 230. O Nordeste, por exemplo, tinha 1,4% da produção do sistema de pós-graduação no Brasil. Hoje tem quase 10%. A região Norte tinha 19 cursos de doutorado, hoje tem 40. Então, houve uma forte descentralização. O desafio qual é? O desafio é nós aprofundarmos esse movimento de centralização sem perder a qualidade nos centros de excelência que estão espalhados pelo Brasil. Então, nós temos um duplo movimento, descentralizar e preservar a qualidade. Próximo. No entanto, quando a gente analisa o investimento em P&D do Brasil, o que que a gente verifica? Os Estados Unidos investiram aí 400 bilhões de dólares em 2008, 2,7% do PIB. O Japão, 150 bilhões de dólares, 3,4% do PIB. A China, 120 bilhões de dólares, 1,5% do PIB. A Alemanha, 84 bilhões de dólares, 2,8% do PIB. O Brasil, 25 bilhões de dólares, 1,2% do PIB. Então, nós somos a 7ª economia do mundo, poderemos caminharmos para sermos a 5ª. Quando a gente olha para frente, é aqui que nós vamos competir. Nós temos que aumentar o percentual do PIB em ciência e tecnologia, aumentar o percentual do PIB em P&D, para que a gente possa ter um valor que seja capaz de criar condições de competitividade com esses países que têm um PIB muito maior e que têm um percentual do PIB ainda maior que o Brasil. Próximo. Agora, qual é a dificuldade? A dificuldade, azul é o setor privado, amarelo é o governo. O governo brasileiro, nós estamos passando agora Portugal e Espanha, vão viver uma crise fiscal muito difícil. E provavelmente o Reino Unido. Nós estamos avançando a nossa posição nesse ranking. No entanto, as empresas brasileiras, azul, olha aqui a Coreia, olha o Japão. O Japão é 2,7% do PIB, 2,5% do PIB, investimento do setor privado. No Brasil é 0,57%. Se você considerar aqui a Petrobras, se você tirar a Petrobras, que investe 1 bilhão e 200 milhões de reais, isso aí cai para 0,3% do PIB do setor privado. Por que que o setor privado não investe em inovação em P&D? Primeiro, porque foram 20 anos de crise. e você criou uma aversão ao risco. Segundo, porque o país não crescia e tem problemas de custos elevados, carga tributária, juros, infraestrutura, câmbio apreciado, tudo isso dificulta o investimento em inovação. Mas também por uma cultura passiva diante da inovação, que a China nunca teve. A China sempre exigiu transferência de tecnologia, parceria com empresas nacionais, eles aprenderam a copiar, depois de aprender a copiar, começaram a reduzir a produção, o custo, desculpe, fazer custos competitivos para atingir o público deles, que a renda per capita é muito baixa, e depois de copiar e reduzir custo, aprenderam a fazer e estão disputando liderança. Então, o Brasil não pode mais ter uma atitude passiva, tem que criar um movimento empresarial pela inovação, que hoje nós temos. Está aqui nosso ex-presidente da CNI, ele, Robson Andrade, tem trabalhado fortemente nesse movimento, começar a mobilizar o empresariado pela inovação e criar uma cultura da inovação, uma nova parceria entre Estado e setor privado nessa direção.